Josiane Magagnin Meinertz, gerente da Agência do Sistema de Crédito Cooperativo aqui de União da Vitória, o Sicred, é a nossa convidada. Obrigada pelo aceite, a gentileza em participar conosco nesta manhã de sábado. Não estamos com ela aqui no estúdio em razão da pandemia, mas nós estamos nos vendo aqui, né? Recursos tecnológicos para a gente ficar muito mais pertinho do convidado, também mais próximo do ouvinte. Josiane, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz pelo convite, estou à disposição para tirar as dúvidas do ouvinte que quiser falar conosco.
Nós é que agradecemos. Nós vamos falar sobre a educação financeira e são dicas para cuidar melhor do seu dinheiro. Mas antes destas dicas, eu gostaria de falar sobre a pandemia. A pandemia, ela repercutiu também no bolso da comunidade, obviamente. E as pessoas buscaram as agências, as cooperativas, as agências bancárias como um apelo para o orçamento, também buscando estas informações no período de março do ano passado para cá, Josiane?
Sim, com certeza. A pandemia foi o imprevisto que aconteceu na vida de todo brasileiro, né? Do mundo todo, mas falando agora a nível Brasil. Com certeza, houve muita busca por redução de custos, por entender como iria passar por essa fase, por prorrogações de parcela, porque teve uma grande fatia que foi afetada diretamente, outras indiretamente. Alguns setores ainda sofrem, né, muito com a pandemia, o transporte, turismo é o que mais está sendo afetado, né, e muitos empregos também se perderam para a redução de custo. Mas principalmente nas agências, a gente sentiu bastante no começo essa procura, meio que um desespero mesmo da pessoa, porque não tínhamos vivido isso no país ainda, né? Isso. Então ninguém esperava, não sabia como lidar com isso. E eles vieram sim buscar formas de reduzir custos através de taxas, através de algum tipo de crédito para poder passar, né, a fase mais forte da pandemia, né? E a gente teve muito junto com a comunidade nesse período.
Até porque, como a senhora muito bem pontuou, a pandemia ela foi uma novidade, né? Foi algo novo. É claro, para o lado negativo, muita situação imposta no decorrer deste período. Falando sobre a questão financeira, muitas pessoas que seguiram com as contas, seguiram com as dívidas, as demandas elas não pararam, a pandemia ela veio ampliando, né, a restrição, o isolamento das pessoas. E eu lhe pergunto, a senhora apontou os setores que foram acometidos e que buscaram, né, este apoio financeiro, mas falando sobre as pessoas, sobre a faixa etária, quem é que foram as pessoas que mais procuraram as agências, as cooperativas, as agências bancárias neste período, do seu ponto de vista? Foram as pessoas de mais idade, os jovens, enfim, quem é que procurou mais? Qual foi a parcela?
Primeiramente os empresários, né? Empresários, okay. No geral, mas mais o público jovem e meia idade. E daí isso vem bem de encontro ao que a gente vai, né, o nosso tema, que é a educação financeira, né? Porque o público de maior idade já tem lá do seu íntimo a questão de poupar. Então, hoje, se você vê um idoso ou de meia idade para frente, geralmente ele tem a poupança, ele tem o recurso para um imprevisto. Isso vem da cultura. E com o passar do tempo, a gente criou-se meio que uma cultura da maior necessidade do gasto, do consumo, de vou viver hoje, aquela questão, eu mereço isso, e a gente não pensava muito nessa questão, claro, de ter uma economia assim, mas não estava tão preparado quanto esse pessoal de mais idade. A minha percepção foi essa. Foi
já
mais
fizeram, já fizeram pé de meia, como se diz no dito popular?
Exatamente, fizeram pé de meia, isso mesmo,
tá
bem
certo.
Colocado.
Tá certo. Josiane, a questão dos empréstimos, eles também foram muito requisitados em razão da pandemia?
Sim. Na verdade, tivemos mais pedidos de prorrogação, no começo da pandemia, pedidos de prorrogação, que a gente teve linhas de governo, né, que ampararam a população em geral, prorrogando, porque tinha-se a concepção que em 3-4 meses voltaria tudo ao normal. Então, teve essas prorrogações. Após isso, teve mais uma remessa de prorrogações. Depois desse período, sim, começou mais intensamente o pedido de crédito, né? o que até então era pedido de crédito para comprar um veículo, para um investimento, tornou-se um pedido de crédito para pagamento de dívidas, né?
Ok, está pontuado aqui para a gente. Por que é que a educação financeira ela é tão importante?
A educação financeira ela é uma base, né, para a vida pessoal e familiar, né, para ter uma vida saudável financeiramente. Através dela, o planejamento de vida fica muito mais fácil, mais claro, mais tangível, né? Em contrapartida, o descontrole financeiro também é o que causa problema, né? E isso, infelizmente, ele é bem latente ainda no brasileiro, né, o descontrole financeiro, e principalmente em algum, não vou falar todos os jovens, porque tem jovens que são super controlados, mas assim, mas na grande maioria pega mais o público jovem e meia-idade, né? Então, a educação financeira, ela é primordial para uma saúde, tanto pessoal como financeira, porque quando afeta a parte financeira, a parte psicológica, a parte de vida, a parte pessoal, realmente, ela é diretamente afetada, né?
Já me repassaram aqui, através do 998710002, é uma participação que vem aqui de União da Vitória, é um senhor que diz o seguinte: os jovens estão muito preocupados sobre como lidar com tudo isso na pandemia, a questão financeira. Como é que nós podemos, ele coloca aqui, ó, nós com mais experiência ajudar neste sentido os jovens que ficaram preocupados e também ociosos? É a participação. É um entendimento muito interessante de que maneira a gente pode reverberar tudo isso de uma maneira positiva.
Eu falo que a gente da meia-idade para cima, que é o meu caso também, a meia-idade, né? A gente tem que primeiro falar assim, calma.
A minha também.
Primeiramente falar para o jovem, calma, tudo vai dar certo, tudo vai passar. E através disso, não vai precisar fazer algo assim grandioso. Eu acho que a gente procura fazer alguma coisa, não, eu vou fazer isso, vai mudar a minha vida. E não é, é nas pequenas coisas do dia a dia. É na economia da casa, é entre as dicas, então, aí da educação financeira. No dia a dia, o consumo da sua casa, no caso do jovem que mora com os pais, ajudando os pais na diminuição de gasto, seja de luz, seja de água, seja de alimentação, várias coisas a gente pensa, não, mas isso não vai dar diferença. Se você botar na ponta da caneta, todo mês, no final do ano, fica impressionante a diferença que dá. Então, é nas pequenas atitudes que o jovem vai poder ficar mais centrado, perceber a diferença. Não temos assim uma fórmula mágica de dizer assim, não, você fizer isso, você vai dar tudo certo, porque se fosse isso, nossa, nós seria a melhor coisa do mundo, mas infelizmente a gente não tem ainda uma ideia que possa ser para todo mundo. Mas o para todo mundo seria isso, é o dia a dia, no dia a dia que você vai conseguir ter uma vida financeira saudável, para ter a sua economia, para uma eventualidade, como aconteceu agora na pandemia.
Olha, eu não tenho a foto aqui da pessoa que está participando, mas o fim do telefone é o 82. Diz o seguinte: sei de pessoas que começaram poupando centavos e deu certo. É a participação aqui do ouvinte. Eu estou aguardando o nome aqui da participação. Ó, a gente já está lendo essa mensagem aqui. O fim do telefone é o 82. Interessante, pessoas que começaram poupando centavos, isso dá certo? Coloca lá
com
no
certeza.
Cofrinho.
Com certeza, porque o centavo, vamos dizer assim, começou por centavo, tu começa com a prática da poupança. É pequenininho, mas quando você cria a cultura de poupar, quando você vai ter do centavo, você vai para um real, você vai para 10, vai para 100, quando vê assim, você sente-se obrigado, ah não, eu vou poupar X valor por mês. Se você não fizer isso, você vai gastar em alguma outra coisa, talvez desnecessária, provavelmente, né, se está sobrando. E não vai, tu não vai nunca ter aquele gosto, assim, não, eu tenho, esse aqui foi fruto do meu trabalho, da minha economia, da minha organização, do meu pensamento de futuro. Então, assim, vale sim, não importa a quantidade, né? E a poupança, ela aceita qualquer valor, não tem valor mínimo. Então, eu sempre brinco quando o pessoal vem na agência, precisa de quanto para abrir uma conta poupança? Precisa do que você quiser colocar. Abrir uma conta poupança, quer colocar 5 lá, coloque R$5, não tem problema. Sobrou 10, ok. Principalmente para o jovem e as crianças. A gente faz alguns trabalhos de antes da pandemia de chamar crianças para vir na agência, para a gente falar um pouco sobre o setor financeiro, né, e sobre, principalmente sobre a poupança. E eles começam, tia, tia, eu tenho um cofrinho em casa, está quase cheio. A felicidade deles.
Sim.
Né? Então, isso aí, não importa o valor, importa criar a cultura de poupar.
Ok. O que é que nós podemos entender por educação financeira? O que é que significa?
É, na verdade, ela é muito mais do que economizar, né? Ela é uma arte de organização, né? Ela se organiza financeiramente, onde vai ficar mais fácil, mais próximo você ter as suas realizações pessoais, dos seus sonhos, projetos, né? Na verdade, a educação financeira é uma consciência. Não é que você não pode gastar, mas que você tenha consciência do que você está gastando. E não ver o preço do que você está comprando, e sim o valor que ele tem para você. Porque se você for pelo preço, às vezes, não, eu vou comprar isso porque está super barato, de compra 1, 2, 3, 10, e não vai utilizar nada disso. Aí você passa e compra, vê uma coisa que você gostaria de comprar, mas está R$10, está muito, muito caro. Mas, na verdade, tu tem 10 coisas guardadas em casa que você não está utilizando e deixou de comprar uma que era realmente uma coisa que teria valor para você e não comprou. Então, é a consciência do valor e não do preço do produto.
Estava pensando aqui, consumismo e educação financeira, que são dois paralelos, não é? Pessoas que são tidas como mais consumistas. E aí, como é que faz para se centrar em tudo isso?
A gente sempre fala assim, a gente quer o consumo, né? A gente quer o consumo porque temos empresários na cidade que vivem disso, né? O comércio vive disso, mas para eles também é importante que a pessoa tenha um consumo consciente, porque daí evita a inadimplência, né? Porque a venda ela é importante, mas o recebimento também é importante, né? Então, assim, o consumo desenfreado, a pessoa que tem um consumo desenfreado, ela tem grandes chances de se endividar. Ela se endividando já arremete em pessoas, em quem vendeu, vai ter o respingo, né, desse descontrole financeiro. Então, a dica seria para a pessoa que ela é bem consumista, é o tal do paro, penso, preciso realmente? É necessário? Ah, é necessário, ok. Tenho condições de pagar hoje? Ou vou ter condições de pagar parcelado? Ah, vou. Ok, compre. O comércio, a roda do comércio, ela precisa girar. A gente não quer que pare, mas que tenha consciência que comprou, vai ter que pagar. Né?
A educação financeira, ela pode transformar a vida de uma pessoa ou da família?
Pode, né? Com certeza pode transformar, sim, né? Pessoas, famílias, principalmente, que se unem para com um objetivo comum, por exemplo, a família se une para criar a casa própria. Se uma pessoa da família tivesse objetivo e fizer sozinho, é mais difícil. Ele vai conseguir, vai, com mais tempo. Agora, se a família tiver consciência da importância da educação financeira, de como eu falei, no que gastar, por que gastar, e sim, gastar se quiser, gastar se for necessário, gastar. Mas assim, eu tenho um objetivo. O importante é ter um objetivo de curto, médio ou longo prazo. É o principal. O objetivo de longo prazo, às vezes, ele dá uma desanimada no meio do caminho, fala, até lá, né? Mas o até lá vai acontecer, ele vai chegar. Então, assim, ter objetivos de curto, médio e longo prazo é essencial para a família.
Tem muitas pessoas que dizem, isso já deve ter chegado aos seus ouvidos, que conseguem economizar por um determinado período, mas fica naquele período, 2, 3 meses depois, retoma, já economizei o suficiente, retomam. E outras que são cautelosas aí por uma vida. Essa condição financeira é um comportamento que ocorre lentamente?
Sim. Com certeza. O que a gente vê bastante nos jovens, que é o que a gente fala que não tinha a cultura da poupança, os que estão tendo a cultura da poupança, eles não estão indo para o lado de rendas fixas. Eles são mais arrojados, eles querem algo a mais. Eles estão pensando em ações, fundos de investimento. Então, assim, isso gera uma vontade de economizar. Por quê? Colocou um valor lá em fundos de investimento, ele vai acompanhar. Isso gera a vontade dele estar acompanhando, dele estar buscando. Ah, daqui a pouco colocou R$1.000, 2, 3 dias, tem 1.050, o que aconteceu com um investidor nosso, né? Meu Deus, que beleza isso, né? Claro, o fundo de investimento ele oscila, né? Mas daí é porque o jovem, tu tem que pegar ele por outra parte. Ele vai querer algo mais arrojado, ele não quer colocar o dinheiro dele lá e esquecer. Como era antigamente, né? Então, vai depender de ver o produto para cada pessoa. Cada pessoa tem um perfil, seja o mais moderado, o arrojado, né? Então, isso é o que é o importante. Mas consegue criar essa cultura, com certeza.
Perfeito. Temos 2 minutos, Gilson, é isso? Nós temos ainda 2 minutinhos antes da chegada do repórter CBN. Nós estamos falando sobre educação financeira. A nossa convidada é a gerente da Agência do Sistema de Crédito Cooperativo, aqui de União da Vitória, a Josiane Magagnin Meinert. Chega mais uma participação aqui. Diz, é preciso renegociar as dívidas, adequar prazos? E neste caso, incluir toda a família? É uma moradora aqui de União da Vitória.
Com certeza. Se você incluir a família, tiver um objetivo comum, vai ser mais fácil. A questão que ela falou, bem importante, de renegociar dívidas, é muito importante. Principalmente quais? Cartão de crédito, limite de cheque especial. São linhas que são utilizadas emergencialmente. Se você estiver utilizando há um tempo maior, é o momento de sentar com seu gerente, conversar e renegociar. Existem várias linhas de crédito com taxas de juros muito mais baratas, que às vezes a gente faz negociações mesmo lá na agência, valor que era um pago de juros por mês, por ter o limite, era um pago de parcela do capital. Então, assim, a renegociação ela é muito importante nesses casos de juros mais altos. E nesse momento de pandemia, principalmente, estamos muito mais flexíveis quanto a isso, sabe? Uhum. A gente sabe das necessidades.
Josiane, só vou pedir licença para você rapidinho, eu já anotei aqui a sua deixa. Na sequência, você retorna e explica para a nossa ouvinte. Nós vamos para o repórter CBN e voltamos em seguidinha. É rapidinho, viu? Agora 10h32... Educação financeira é o nosso assunto. Gerente da Agência do Sistema de Crédito Cooperativo, aqui de União da Vitória, Josiane Magagnin Meinert, é a nossa convidada. A senhora nos falava anteriormente a respeito de renegociar as dívidas. Fique à vontade para concluir o raciocínio, até porque é uma participação de ouvinte aqui na CBN.
Eu agradeço a participação desse ouvinte, é um assunto muito importante que acomete muitas pessoas nesse momento. Então, como eu vinha falando, é essencial a renegociação de dívidas quando necessário. A diminuição de taxa de juros, ela ocorreu agora com a baixa da taxa Selic, agora começou a aumentar um pouquinho, né? Mas houve uma grande queda. E quando se tem, principalmente, cheque especial e cartão de crédito, isso é muito importante que seja feita a renegociação. Não deixe de renegociar e pagar juros de inadimplência, ou ficar vários meses pagando só juros, porque tu acaba pagando só o juros e não paga o capital. Na renegociação com a baixa da taxa de juros que acontece, você vai pagando um pouquinho de juros, mas também o capital. Quando você vê, eliminou o valor que você tem de dívida junto à instituição financeira ou comércio em geral.
Josiane, qual é a realidade do Brasil, do que a senhora tem conhecimento diante de tudo que a gente falou até agora? A respeito de renegociação de dívidas, educação financeira, qual é a realidade?
A realidade é que a população está buscando. Eu acho que as instituições financeiras, no geral, estão conscientes dessa necessidade, né? Não tem como não ter empatia nesse momento, né, com as pessoas que estão acometidas desse problema. Pessoas que não perderam seus empregos, que continuaram com a sua renda, ok, tudo bem. Mas, assim, grande parte teve algum tipo de perda ou de renda, ou então teve o respingo de quem teve perda de renda. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas estão buscando, elas estão pegando mais consciência de ir atrás, porque sabem que tinha essa ideia de 3, 4 meses de pandemia, e isso não aconteceu, perdurou, passou o ano. Então, as pessoas começaram a pensar, não, realmente vai demorar um pouco mais, eu preciso me organizar. E as pessoas estão buscando muito, sabe? Elas têm tendo muita consciência de ter que buscar. E as instituições também, muitas têm linhas de crédito, a gente tem linhas de crédito para poder estar ajudando nesse momento. Porque é uma via de mão dupla, né? Não tem, os dois lados têm que ganhar. E nesse momento é a hora da gente estar do lado do nosso associado.
Chega mais uma participação. É um morador de União da Vitória e diz... Após entender minha situação atual, é bem interessante. Após entender a minha situação atual, qual o caminho para chegar no objetivo desejado? E aí?
O importante é saber em qual situação estou. Estou na situação de, ok, estou sem dívidas, quero começar a planejar meu futuro, ou não, preciso arrumar minha vida financeira, e então depois planejar o futuro. Assim que você souber, não, estou com minhas contas em dia, é a hora de fazer a poupança. A gente fala a poupança forçada. Nós temos uma poupança programada. O que é? É como se fosse uma parcela. Todo mês, X valor vai sair da sua conta corrente e vai para uma poupança. É uma parcela. Isso aconteceu, a gente fez algumas vezes com alguns associados, assim, que tinha valor disparado em conta. E a gente falou assim, vamos fazer essa poupança. Eles ficaram impressionados, porque no final eles nem sabiam quanto que eles tinham poupado. E se estava na conta parada, não teria o rendimento e talvez teriam gasto. Então, o importante, né, para esse ouvinte, que colocou muito bem a pergunta, é saber em qual situação. Se está na hora de poupar ou está na hora de organizar a sua vida financeira.
Aqui o ouvinte faz a programação através do 998710002. É uma participação também de União da Vitória. Eu a conheço, uma pessoa aqui experiente. Diz o seguinte, sempre defendemos a máxima de que as palavras ensinam, mas só o exemplo arrasta. Como é que a educação financeira dos filhos... Como a educação financeira dos filhos também é assim?
É verdade, Vanessa, bem verdade mesmo, é muito bem colocado. Ou é aquela coisa, pelo amor ou pela dor, tem outro ditado também, né? Mas é verdade, eu acho que com os filhos, se a gente começar com os filhos, a gente começa muito tempo antes e a população do Brasil, ela vai mudando gradativamente. E são coisas pequeninas, do tipo, filho, ele quer comer uma balinha, por exemplo, um exemplo, vou comer um chocolate. Ok, mas você quer mesmo? Você acabou de comer um chocolate. Ah, mãe, e se eu te der dinheiro para você colocar na poupança? Ah, mas você... E tentar. Então, hoje nós vamos fazer assim, filho. Hoje nós não vamos comprar isso aqui e eu vou colocar numa poupança e você vai ter o seu cartãozinho de poupança. Então, isso vai criando uma expectativa nele. E vai ensinando ele a poupar, vai ensinando ele o sistema financeiro. A gente tem muita experiência disso, muitos casos, a gente tem muita conta dos pequenininhos, contas de menor, e eles vêm com o cartãozinho, tia, eu quero saber quanto que eu tenho aqui dentro do meu cartão. Eles estão sabendo do cartão, que querido, né? Quanto que eu tenho dentro do meu cartão. Então, assim, é melhor a gente ensinar de uma forma que eles gostem do que pela dor, porque depois, tipo, não, você vai ter que colocar, tu cria uma aversão neles. Agora, se você criar uma vontade dele de poupar, ele vai fazer isso pela vida toda.
E deixa eu emendar aqui, como é que os pais eles conseguem lidar nos dias de hoje com o consumismo dos filhos? Como é que faz? Porque nós estamos, né, em um mundo totalmente com situações impostas, ou seja, na escola, eles querem ter o que o colega quer, enfim, o consumismo dos jovens. Como é que o pai lida com isso?
É, Vanessa, hoje, até mesmo por causa da internet, da tecnologia, os baixinhos entram na internet e vê coisas, eles vêm pedir coisas que tu nem sabe que existem, né? Mas eu acho que o principal é mostrar para eles, não dizer assim, não, eu não vou comprar, ou pai, a mãe, não, eu não vou dar. É explicar o porquê que não vai comprar, né? Então, explicar, olha, o papai e mamãe ganham X valor. E esse valor que você está pedindo aqui, se comprar agora, vai faltar para a gente comprar a comida que você gosta, ou pagar o teu colégio. Então, assim, se você quiser ter todas as coisas que os seus amiguinhos têm, não tem possibilidade, porque cada um tem alguma coisa. Então, assim, mostrar, eu acho que tem que jogar bem a real. Eles são muito inteligentes, eles não são como a gente era lá atrás, que a gente acreditava em tudo, né? Então, não adianta mentir para eles, né, Vanessa? Eles têm que mesmo saber jogar a real para eles. Eles são muito inteligentes, eles vão entender na hora, assim, sabe? Talvez vai criar aquela coisa, mas eu queria... Mas aí ele vai entender que é o mais eu queria, mas não que o pai e a mãe não deram porque não quiseram. Eles vão entender o porquê, né?
A pergunta agora vem de Porto União. E eu estava lendo aqui enquanto você falava que eu já passei dessa fase faz tempo, né? Da questão da mesada. Mas tem aqui, ó, a semanada. Eu não sabia que existia isso aí para o jovem. Se trata de um bom instrumento de educação financeira? Como é que ele deve ser usado? É uma pergunta interessante. Agora, além da mesada, pode ter a semanada também, né?
Essa da semanada eu não conhecia, mas eu acho que é muito válida, Vanessa.
É que o ouvinte participou com a gente.
Na verdade, mas eu acho que é muito válida, porque a mesada, durante o mês, é aquela coisa, a longo prazo, assim, mas lá no final do mês, eu vou receber, ele deixa, né, de fazer o que ele tem que fazer para ganhar a mesada. A semanada é uma ótima oportunidade. Então, que é importante ter atividades, ele saber que eles não ganharam porque eles são seus filhos, mas eles ganharam porque eles fizeram algo por merecimento, porque a vida é assim, você ganha por merecer, pelo que você fez, não, de graça muita pouca coisa vem, né? Então, assim, a mesada, a semanada, então, que seria do ouvinte, é uma boa pedida, com certeza.
Fiquei curiosa aqui, né? Eu já passei dessa fase faz tempo, mas para os jovens, né, que estão em andamento aí, ó, uma alternativa. Quais seriam as dicas, então, a quem acompanha a programação, aos pais, aos filhos, aos tios, a todos que estão nos ouvindo, para uma boa educação financeira, para um planejamento financeiro em família? Até individual?
Sim, em família ele tem é mais amplo, porque tem que convencer todos e no mesmo rumo, né? Mas ele é possível. E quando ele consegue isso, ele tem muito mais força. Mas primeiro é começar no dia a dia. Eu sempre digo que sim, não é grandes eventos que você vai começar a ter educação financeira. É no dia a dia. É na conta de água, é na conta de luz, é no docinho da criança, é esse tipo de coisa. Depois, descobrir quais são as suas necessidades e prioridades. Prioridades são muito importantes. Qual que é a prioridade? Alimentação, vestuário, colégio. Então, são prioridades. Ter uma meta, então, de curto e médio prazo, isso até para os baixinhos, porque o que acontece? Se eles querem um brinquedo muito caro, ali você pode ensinar ele a ter educação financeira. Ok, você pode ter. Nós precisamos economizar tanto por mês, e você vai ter. O pai e a mãe prometem que você vai ter, mas precisamos fazer dessa forma. Eles vão se empolgar com isso e vão entrar na onda da economia. Outra parte que seria a principal, depois de saber o que fazer, né, como fazer, é separar parte de sua renda. Isso é o principal. E não esperar que sobre. Não, esse no cálculo mensal, tire suas despesas, tire tudo que você acha que tem que tirar de fixo, e daquele valor, claro, você vai ter que deixar um valor para o seu lazer, isso tem que ter, né? A gente não é robô, que a gente vai só trabalhar e pagar conta, né? Mas assim, não, desse valor, tira um percentual e se force a poupar. A partir daí, não tem erro.
A educação financeira, ela é tão importante, estava pensando aqui, no seguinte sentido, ela pode também destruir uma movimentação familiar, não é? Trazendo problemas, dificuldades, até situações que comprometam a felicidade dentro de um seio familiar, não é?
Com certeza, Vanessa, é principal. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, ouve muito, né, na agência, mesmo no ciclo de amizade. Enquanto tem dinheiro, tem harmonia. E quando não tem dinheiro, começa, né, em alguns casos, claro. Mas acontece, porque assim, se numa dificuldade financeira, toda a família entender que é um problema, ok, vai passar tranquilo, vão se ajudar e vão passar por essa fase. Agora, se uma pessoa ou duas da família se endividam, e tem o restante da família que é controlado, mas acaba tendo que pagar o preço. É nessa hora que o seu pai se endivida, os filhos vão... Se o pai se endivida, não vai pagar conta de luz, não vai pagar conta de água, cortou a luz, influenciou toda a família. Qual é a visão da família perante esse pai? Qual é a visão da família, né? Ele é o provedor, é um exemplo do pai, pode ser a mãe, ou pode ser mesmo os filhos, tem muitas famílias que os filhos hoje ajudam os pais, né? Mas então, assim... Não tem como não afetar. Afeta diretamente o seio familiar.
Está aí. Agradecemos imensamente. Passou tão rapidinho o nosso bate-papo.
Verdade.
Aqui com a Josiane Magagnin Meinerts, gerente da agência do Sistema de Crédito Cooperativo aqui de União da Vitória. Agradecemos o ouvinte que participou aqui ativamente, que também trouxe um diferencial aqui com a participação da Josiane. Josiane, até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo aceite e a gentileza em participar conosco. Até breve.
Obrigada a vocês, Vanessa. Obrigada aos participantes do nosso bate-papo. Dizer que estamos à disposição na cooperativa para tirar dúvidas, para saber como é que funciona. E é isso aí. Eu acho que a educação financeira veio para ficar. É um tema muito falado e vai continuar. Muito obrigado pelo convite.
Nós temos aqui mais uma participação, chegou aqui para o nosso operador, eu vou fazer aqui para a Josiane,
ótimo,
a gente segura aqui
ótimo.
Um pouquinho. Pais que gastaram seu dinheiro para formar filhos, falaram também com relação a ficaram pobres na velhice, filhos que por falta de educação financeira não puderam dar o retorno. Também acabaram na pobreza. E aí, é uma pergunta interessante aqui, é o que o ouvinte quer dizer. Os pais ajudaram tanto, os filhos não conseguiram suprir, e aí?
Isso é uma coisa que acontece muito, muito mesmo. Por isso a importância de começar dos pequenos. Quando chegou nesse ponto, é difícil você conseguir ajeitar o problema, porque já aconteceu. Você pode tentar minimizar o problema, mas tem que começar na base. Se na base começou com a economia, o filho vai ter condições de ajudar os pais. E quem sabe, se eles tentando desde o começo, também possam eles mesmos pagar seus estudos. Por que não? Uma grande parte da população, a gente tem muitos pais que precisam pagar estudos dos filhos, mas uma grande parte da população trabalha durante o dia e estuda à noite, quando possível. Existe curso que não tem como fazer isso, né? Mas assim, então, desde pequeno, e eles vão entendendo, né? Então não vai gastar tanto valor e vão estar sabendo que precisa economizar para eles e quem sabe ajudar os pais, porque é a obrigação dos filhos cuidar dos pais também, né?
Certo. Chega mais participação, eu vou fazer para a Josiane na sequência. A gente envia aqui para ela as perguntas. Daí você responde para a gente, combinado?
Combinadíssimo.
Ok. Josiane, obrigada pela gentileza. Obrigada. Bom você, fim Vanessa. De semana.
Para vocês também. Muito obrigado. Um abraço.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.